O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós estamos a estudar o Evangelho de São Marcos e estamos no capítulo 14. Nós já dissemos que Jesus Cristo está a caminho da cruz e estes são os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Eles estão registados aqui no Evangelho de São Marcos e podemos ver como este evangelista descreve os acontecimentos que se seguem, quer antes, quer depois do momento de Jesus ir à cruz. Jesus procura preparar os seus discípulos para um grande acontecimento, que é a cruz. E ao mesmo tempo entra num confronto direto com os seus inimigos. O ministério terreno de Jesus Cristo está praticamente no fim. Cumpriu-se a profecia. Cristo vai voluntariamente entregar-se nas mãos dos homens. O resumo deste estudo de hoje, vamos poder sintetizá-lo em algumas ideias. Por exemplo, Maria de Betânia unge Jesus Cristo. Temos ainda em seguida a traição de Judas. Vemos como Pedro, o grande apóstolo, nega a Jesus Cristo. E vemos ainda como o Sinédrio prende Jesus Cristo e o entrega para ser julgado e condenado. Finalmente olhamos para a morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz, além de realizar esse sacrifício que conduz o homem a uma nova relação com Deus, através desse sacrifício, podemos ver também e aprender dele um exemplo tremendo de obediência a Deus. Os textos que nos levam a entender este caminhar de Jesus Cristo são de uma profundeza tremenda. Provavelmente nós nunca chegaremos a atingir toda a profundidade destes textos bíblicos. Nem provavelmente entenderemos toda a altura que eles têm, pois o nosso conhecimento é bastante limitado. Eles revelam e escondem em si grandes verdades espirituais. Nós iremos tentar aproximar-nos delas ao olhar para estes textos bíblicos. Jesus Cristo vai experimentar momentos de profunda agonia e de grande angústia de uma forma indescritível. Chegou a sua hora. Ele caminha em direção da cruz e está consciente desse facto. Nós vamos então poder juntos olhar para este texto bíblico a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa em que se comiam os pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de prender Jesus às escondidas do povo para o matarem. A Páscoa era realizada no dia 14 do primeiro mês, que corresponde ao nosso mês de abril. A festa dos pães ázimos ou dos pães sem fermento era realizada no dia seguinte, no 15º dia do mesmo mês. Estas festas continuavam, digamos assim, durante um período de uma semana. Podemos ler isso em Levítico 23, no verso 5 e 6, diz assim: no dia 14 do primeiro mês do ano, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, começa a festa dos pães sem fermento. Vemos como esta orientação foi dada por Deus ainda no tempo de Moisés. E os discípulos preparavam-se exatamente para viver este período. Os sacerdotes e os doutores da lei não queriam prender Jesus neste momento por causa da perturbação que isso poderia causar. Isso nós encontramos no verso 2 deste mesmo Evangelho de São Marcos, no capítulo 14. E diz assim: pois diziam que não convinha prendê-lo durante a festa para não provocarem alvoroço entre o povo. Podemos notar aqui, por este texto bíblico, que não era a intenção dos sacerdotes prender Jesus nesta altura do ano. Eles sabiam que as multidões, de alguma forma, tinham aclamado Jesus há bem pouco tempo. Eles sabiam que as multidões estavam favoráveis à pessoa de Jesus Cristo. E se eles agissem nesta altura, certamente isso iria criar muito tumulto. É por isso que o texto bíblico diz que eles diziam isto porque não convinha prendê-lo durante a festa, para não provocarem alvoroço entre o povo. Vemos então que esta não era a intenção dos sacerdotes. Eles não tinham intenção de que Jesus fosse morto, crucificado na altura da Páscoa. Só que Jesus Cristo tinha vindo exatamente para isso. E era exatamente para esse fim que Deus tinha planeado a vida de Jesus Cristo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse Cordeiro era sacrificado na Páscoa. se está lembrado do significado da Páscoa e quando nós estudamos o livro do Gênesis, podemos ver isso e o livro do Êxodo também. Vimos como esse significado é importante para a nação de Israel e também para nós hoje. Só que Jesus Cristo veio para substituir esse mesmo Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso, Jesus Cristo teria de ser sacrificado na Páscoa e não noutra altura qualquer. Mas esta não era a intenção dos sacerdotes nem dos doutores da lei, como nós já acabamos de ver. O verso 3 continua a dizer: Jesus estava em Betânia, em casa de Simão, a quem chamavam leproso. E quando estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher que levava num frasco de alabastro um perfume puro, muito caro, feito de uma planta chamada nardo. Ela partiu o frasco e deitou o perfume sobre a cabeça de Jesus Cristo. Aqui temos uma ação das mais bonitas descritas na Bíblia. O apóstolo João, no seu Evangelho, descreve este incidente numa outra altura, um pouco antes da Páscoa. Parece que Mateus e Marcos não têm tanta preocupação com a cronologia aqui, mas sim em encaixar esta história, esta verdade, num incidente que é contrastante com este. Eles encaixam esta história de Maria, de Betânia, juntamente com o incidente da traição de Judas Iscariotes. E eles fazem um contraste. Enquanto Judas faz um pacto de traição com os inimigos de Jesus Cristo, vemos, por outro lado, Maria de Betânia mostrar amor para com Jesus Cristo. Estas ações são como se fossem manifestadas a luz e as trevas, aquilo que está ao nosso redor e aquilo que, de alguma forma, permeia o coração do homem, a traição, mas ao mesmo tempo o amor. E esta, no fundo, é uma das possíveis reações que você tem em relação a Jesus Cristo. Ou o rejeita, ou o ama. Não há, de facto, uma outra possibilidade. E Maria de Betânia, assim como Judas Iscariotes, tipificam, apontam para pessoas que talvez nos estão a ouvir neste momento. Pessoas que, se calhar, não querem saber nada de Jesus Cristo, rejeitam Jesus Cristo. Talvez é o seu caso neste momento. Ou talvez, de facto, você tenha um amor profundo por Jesus Cristo e está pronta para agir desta forma, como vemos aqui Maria fazer. Ela pegou naquilo que tinha de mais precioso, um perfume caríssimo, para oferecer e ungir Jesus Cristo. Esta Maria aqui, provavelmente já se deu conta, que é a irmã de Marta e irmã de Lázaro. O Evangelho de João descreve exatamente esta situação aqui. E o verso 4 continua: algumas pessoas que lá estavam mostraram-se indignadas com aquilo e começaram a dizer umas às outras: para que desperdiçar todo este perfume? Podia vender-se por mais de 300 moedas que se davam aos pobres. E zangaram-se com a mulher. Porém, Jesus disse-lhes: deixem a mulher em paz e não a aborreçam. Ela praticou uma bela ação para comigo. Sabemos que este instigador que leva esta reflexão foi levantado, em primeiro lugar, por Judas Iscariotes. Foi ele que levantou esta opinião de piedade em relação à forma como aquele perfume estava a ser usado. No Evangelho de João, vemos como isso foi deixado bem claro, que foi Judas que tomou essa ação. A sugestão, que parece muito piedosa e muito justa, feita por Judas, de que aquele perfume fosse vendido e dado o dinheiro aos pobres, encobria, creio eu, motivações bem mais perversas. Judas era um ladrão. Ele tirava proveito do facto de ser ele que era o tesoureiro do grupo, era ele que cuidava das finanças dos discípulos e dos apóstolos, e ele retirava sempre para seu benefício próprio esse facto de ser o tesoureiro. E aqui certamente Judas não tinha nenhuma preocupação filantrópica ou altruísta. Certamente ele não estava muito preocupado com os pobres. Ele estava preocupado sim com os seus interesses. E infelizmente às vezes verificamos isto acontecer. Pessoas que até se dizem cristãs, pessoas que até parecem terem atitudes muito piedosas, no entanto muitas vezes estão mais preocupados com o seu próprio umbigo. Estão mais preocupados consigo mesmos. e fazem grandes afirmações. Às vezes tentam colocar aqueles que estão a agir de uma forma sincera, honesta, transparente, em lugares bem difíceis, bem complicados, para eles simplesmente tirarem o seu benefício próprio. E é triste assistirmos muitas vezes, e ainda hoje nos nossos dias, a situações destas. Às vezes até líderes estão a tirar benefício próprio das situações e eles próprios agem com uma atitude muito piedosa. Parecem até, de facto, pessoas preocupadas com as necessidades dos outros, como era Judas aqui. Judas, de facto, era um líder. Ele era um discípulo. Ele tinha acompanhado Jesus por este tempo todo, 3 anos de ministério. No entanto, ele estava muito mais preocupado consigo. Ninguém poderia parecer mais humano do que Judas, mas ele estava interessado no dinheiro e não nos pobres. O verso 7 nos diz: pobres vocês vão ter sempre, e poderão fazer-lhe o bem que quiserem, mas a mim é que não poderão ter sempre. Isto disse Jesus para, de alguma forma, contrapor este ponto que Judas e talvez alguns dos apóstolos estavam a levantar, de que aquele dinheiro poderia ser usado para benefício dos pobres. Todos têm a oportunidade para ajudar com o seu dinheiro os pobres. Os pobres, diz o texto bíblico, sempre estarão presentes. Isto não quer dizer que não devemos agir para combater a pobreza ou combater e ajudar aqueles que são mais necessitados. Não é isso que Jesus está aqui a dizer. Mas sempre haverá pessoas a passar por dificuldades. Mais que não seja porque sempre haverá pessoas também egoístas e sempre haverá pessoas que querem explorar e aproveitar-se de outros mais necessitados. Por essa razão, sempre teremos os pobres connosco. Sempre teremos a oportunidade de ajudar as pessoas mais desfavorecidas. Há muitas coisas erradas no mundo que precisam também ser eliminadas além da pobreza. Todo o esforço deve ser feito no sentido de facto de ajudar essas pessoas. Mas por outro lado, o esforço maior deve ser de nos ligarmos a Deus e de nos relacionarmos verdadeiramente com Cristo Jesus. Um relacionamento de amor profundo com o Senhor Jesus Cristo, como fez Maria. Ela estava disposta a dar o que tinha de melhor para Jesus Cristo, pois ela queria manifestar o seu amor para com Jesus Cristo. E como consequência desse amor a Jesus Cristo, certamente ela iria manifestar o seu amor para com aqueles que estão mais necessitados. Esse é um mandamento de Jesus. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós amamos a Deus, é quanto mais nós amamos aqueles que nos rodeiam. É impossível, diz o evangelista João na sua primeira carta, é impossível dizer que amamos a Deus e odiamos os irmãos. As coisas não conjugam. Então, esta atitude aqui de Judas era claramente uma atitude hipócrita e egoísta. E ele não estava minimamente preocupado com os pobres. O texto bíblico continua no verso 8 a dizer: ela fez o que pôde, perfumou já o meu corpo para a sepultura. Estas palavras proféticas de Jesus Cristo, com respeito àquilo que iria acontecer. Provavelmente Maria tinha este discernimento espiritual. É possível que os apóstolos ainda não se tivessem apercebido que Jesus Cristo estava a caminhar para a cruz. Que o passo que Jesus estaria a dar era para a morte, para o sacrifício pela humanidade. E Maria teve este discernimento espiritual, por isso ela ungiu Jesus Cristo, como disse o próprio Jesus, para a sepultura. E Jesus continua a falar acerca desta mulher e diz: e garanto-vos que em qualquer parte do mundo onde for pregada a boa nova, será contado o que esta mulher acaba de fazer, e assim ela será recordada. Vemos que este perfume de alabastro continua ainda hoje a perfumar o mundo. Aonde quer que o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, aonde quer que esta boa notícia de que Jesus Cristo traz perdão à humanidade, Maria de Betânia continua a ser um exemplo para nós. Um exemplo de dedicação. Um exemplo de coragem também para enfrentar os apóstolos. Um exemplo de amor. O exemplo que nós devemos seguir, esta mulher manifestou o seu carinho e o seu amor para com Jesus Cristo, e ainda muitos séculos depois, continua a ecoar este seu ato de amor. Depois vemos o texto bíblico no verso 10 a dizer: Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro. Judas começou então a procurar a melhor maneira de o entregar. Aqui temos esta ação de Judas. Esta ação egoísta de Judas que contrasta com a ação de amor de Maria de Betânia. Judas está associado aos inimigos de Jesus Cristo para matá-lo. O plano era trair Jesus Cristo e Judas tem que aguardar a ocasião oportuna. Jesus, no entanto, conhecia tudo. Sabia exatamente o que Judas estava a tramar. Por isso Jesus Cristo diz a Judas, o que tens para fazer, faz depressa. E Judas parece que revelou pressa em concretizar o plano criminoso que ele tinha. Certamente Judas saiu daquele lugar, daquela ceia que Jesus estava a fazer com os seus discípulos e correu direitinho para os líderes religiosos. Ele estava a procurar uma oportunidade para matar Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo iria sair para a oração, como era seu hábito. E foi exatamente aí que encontrou Jesus Cristo, no jardim, com os seus discípulos. Mas voltando então aqui ao início de todo este episódio, vamos ver o que o texto bíblico nos diz a partir do verso 12. E vamos ver como este espaço, esta cerimónia, decorreu com os discípulos e com Jesus. Diz assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus comemoravam a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que te preparemos a ceia da Páscoa? Vemos aqui como estes discípulos estavam preocupados em celebrar o cerimonial judaico. Era tempo de Páscoa, era tempo de refletir sobre a vida espiritual. Talvez o caro ouvinte está lembrado da afirmação que João Batista fez quando viu Jesus Cristo. O que é que ele disse? É que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta alusão que João Batista faz acerca de Jesus Cristo apontava diretamente para a Páscoa, para este Cordeiro que era sacrificado no dia de Páscoa para proteção do povo, para perdão dos pecados. Depois continua o texto bíblico dizendo, Jesus mandou então dois deles à cidade e recomendou-lhes, entrem na cidade e virá ter convosco um certo homem que traz um cântaro de água. Vão atrás dele e digam ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta, onde é que fica a sala para eu comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos? Vemos aqui mais uma vez esta identificação de Jesus Cristo com o homem. Apesar de Jesus Cristo ser ele próprio a nossa Páscoa, como diz o apóstolo Paulo, apesar dele mesmo ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mesmo assim Jesus Cristo queria celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Esta festa era também uma festa que simbolizava a família, o amor, simbolizava a libertação também do povo. Tinha todo este sentido importante. Talvez a Páscoa seria naquela altura o que significa para nós hoje o Natal, uma festa de família, uma festa de estar com aqueles que são mais queridos, mas também apontava para verdades espirituais profundas. E era exatamente isso que Jesus Cristo queria viver com os seus discípulos. Ele queria passar estas mensagens espirituais que a Páscoa encerra em si mesmo. O verso 15 continua. Ele, então, há de mostrar-vos uma grande sala no andar de cima, com tudo o que é preciso. Preparem aí a nossa Páscoa. Jesus Cristo dá claras indicações aos discípulos de como eles deveriam encontrar a sala, mas também que já havia uma sala previamente preparada para eles juntos celebrarem esta Páscoa. O verso 16 continua. Eles então partiram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa. Vemos como Jesus Cristo tinha tudo bem planeado, quer para a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, quando preparou o jumentinho, disse aos discípulos como eles deveriam de encontrar esse jumento, mas também aqui, relativamente à Páscoa. Jesus tinha tudo pronto para a realização do seu ministério. O verso 17 continua. Ao cair da noite, Jesus chegou então com os seus discípulos. Vemos como eles chegaram a este lugar e tudo já estava pronto para celebrarem esta Páscoa. Verso 18. E quando estavam sentados à mesa e a comer, ele afirmou, digo-vos com toda a verdade que um de vocês que estão aqui a cear comigo vai atraiçoar-me. Eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar-lhe um por um, será eu? E Jesus respondeu: é um dos 12. É aquele que molha o pão no prato juntamente comigo. Na verdade, o Filho do Homem vai morrer, tal como está previsto nas Escrituras a respeito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser atraiçoado. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Vemos aqui que Jesus está perfeitamente consciente daquilo que vai acontecer com ele. Ele sabia todos os passos que deveriam ocorrer. Jesus sabia, inclusive, quem o iria atraiçoar. Este ato de colocar com Jesus Cristo a mão no prato tem a ver com, por um lado, intimidade. E Jesus está a dizer, apesar de ter uma certa intimidade comigo, essa pessoa vai me atraiçoar. Talvez você já teve alguma intimidade com Jesus Cristo. Talvez é a altura, se calhar, de mudar alguns sentimentos que vão no seu coração. É possível que você já se tenha desviado de Jesus Cristo, daquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Talvez é a hora de tomar algumas decisões. Não siga o rumo que Judas tomou. Judas tomou este rumo de ir contra Jesus Cristo. Está na hora, talvez, de você se reconciliar com Jesus Cristo. Já teve uma certa intimidade, mas precisa de aumentar essa intimidade com Deus, dessa intimidade com Jesus Cristo. Tome essa decisão agora mesmo. Não deixe passar mais tempo. Aprofunde o seu relacionamento com Jesus Cristo. No próximo programa, nós vamos continuar a ver como Jesus Cristo caminha para a cruz.